Bom dia a todos. Havendo número regimental, declara reaberta a 61ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação de um item único, que é a proposta de emenda à Constituição de número 114. Altera o artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias. Autoria, Presidente da República, relatoria, senador Renan Calheiros. Favorável à proposta, quem conceda a palavra para ler a leitura do seu relatório. Senador Renan Calheiros, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores senadores, submete-se, senhor Presidente, ao exame desta comissão a proposta de emenda à Constituição número 114 de 23 de novembro de 2011, originária da PEC número 61 de 2 de agosto de 2011, de iniciativa da Presidente da República. A proposição objetiva prorrogar mais uma vez a DRU, desta vez até 31 de dezembro de 2015. O dispositivo desvincula de órgão, fundo ou despesa 20% da arrecadação de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. A DRU, senhor Presidente e senhores senadores, não reduz a base de cálculo das principais transferências aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, prevista na Constituição Federal. A cláusula de vigência da proposta consta do artigo 2º. Faço questão de ressaltar que a DRU tornou-se necessária porque o orçamento da União apresenta elevado volume de despesas obrigatórias, como as relativas a pessoal, a benefícios previdenciários e também expressiva vinculação das receitas orçamentárias a finalidades específicas. A prorrogação, senhor Presidente, da DRU é recorrente depois da implantação do Plano Real. Lembro que em 1997 tive a experiência de relatar a proposta que resultou na emenda constitucional número 17 de 1997, que revogou o então Fundo de Estabilização Fiscal até 31 de dezembro de 99. A PEC número 114 atende aos requisitos de constitucionalidade previstos no artigo 60 da Constituição Federal. Com efeito, a proposta é de iniciativa da Presidente da República e não incide nas limitações materiais que constam dos seus parágrafos 4º, ou seja, não tende a abolir as chamadas cláusulas pétreas. A nova redação proposta ao artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias, além de prorrogar o prazo da DRU, atualiza sua redação. Em especial, prevê explicitamente o fim da desvinculação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A proposição também atende aos requisitos de regimentalidade e técnica legislativa, em especial da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração e redação das normas jurídicas. Do mérito, senhor Presidente e senhores senadores, a proposição em tela seria a terceira prorrogação da DRU, que está em vigência desde 2000. É sabido, e já disse aqui, que a cada prorrogação desse instrumento renovam-se as críticas dos que se posicionam contra a desvinculação. Não obstante, mostraremos no relatório que a DRU não prejudica os gastos sociais e, ademais, é necessária para preservar a estabilidade econômica, possibilitar o ajuste fiscal e conferir maior flexibilidade ao orçamento da União. O orçamento da Seguridade Social é composto de Previdência Social, Assistência Social e Saúde. As ações do orçamento da Seguridade estão protegidas por outros dispositivos funcionais e legais que garantem seu aporte de recursos. No caso da Previdência Social, a receita da contribuição social de empregados e empregadores é usualmente apartada do cálculo da DRU, embora o artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata da DRU, não explicite que tal contribuição seja uma exceção, os órgãos de orçamento têm por prática retirá-la dos cálculos recorrendo ao artigo 167 da Constituição Federal. No caso da assistência social, o orçamento obedece à Lei 8.642/93, que garante os benefícios de prestação continuada ao idoso e ao deficiente no valor de um salário mínimo. No projeto de lei orçamentária anual para 2012, esses valores alcançaram o total de 13,2 bilhões para o idoso e 16,2 bilhões para o deficiente. Além do programa Bolsa Família, que é regulamentado pela Lei 10.836 e que garante o valor mínimo de R$ 119,00 por família. No caso da saúde, o orçamento segue o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que determina que os gastos com saúde devam seguir variação do Produto Interno Bruto. Essa regra transitória está em vigor até que seja publicada a lei complementar prevista no artigo 198 da Constituição Federal, que trata também da saúde. Considerando o orçamento da Seguridade Social, a maior parte dos recursos desvinculados de contribuições sociais acaba redirecionada para esse orçamento. Portanto, com o crescimento das despesas da Seguridade, atualmente o Tesouro realiza aportes significativos, de forma que não se pode afirmar que a DRU implique perdas para a Seguridade Social. Cabe informar que dos 46,6 bilhões desvinculados das contribuições sociais em 2010, em sua maior parte receitas do orçamento da Seguridade Social, 37,6 bilhões retornam como recursos livres de alocação, fonte 100, usados no pagamento de despesa desse orçamento. Ou seja, a área da Seguridade Social cedeu recursos líquidos de apenas 9 bilhões, que poderiam expandir suas despesas, valor bem inferior aos recursos desvinculados. Na proposta orçamentária para 2012, a totalidade dos recursos desvinculados retornam ao orçamento da Seguridade Social. Em relação à educação, a DRU desobrigava a União de destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino 20% dos 18% da receita de impostos vinculados a essa despesa pelo artigo 202 da Constituição Federal. No entanto, a emenda constitucional número 59 de 2009 determinou a redução progressiva do percentual da DRU incidente sobre esses recursos. Assim, para efeito do cálculo dos recursos da educação, o percentual de desvinculação passou para 12,5% em 2009, 5% em 2010 e nulo no exercício de 2011. Nós apresentamos aqui uma tabela que explicita claramente esses números. Considerando o projeto de lei orçamentária anual para 2012, ele traz como fonte condicionada a DRU o valor de 62,4 bilhões, embora o total da DRU seja de 100,4 bilhões. Isso ocorre, senhor presidente, senhores senadores, porque a proposta orçamentária considerou que a parcela da DRU retirada dos impostos já seria fonte livre. O cálculo está na tabela que nós publicamos a seguir, enviado pelo Poder Executivo com as respectivas informações complementares. Note-se, portanto, que a DRU gera recursos para órgãos não contemplados com recursos vinculados. No orçamento de 2012, por exemplo, 15 bilhões foram destinados a encargos financeiros da União, 7,5 bilhões para o Judiciário e Ministério Público e 6,1 bilhões para o Ministério da Defesa. Na proposta orçamentária de 2012, os Ministérios da Integração Nacional, Transportes, Meio Ambiente, Esportes e Cidades não tenham sido contemplados com montantes expressivos de recursos, são indiretamente favorecidos, pois a maior parte desse orçamento é financiada com recursos livres, recursos não vinculados. Portanto, senhor presidente, a não aprovação da DRU complicaria a aprovação e mais, complicaria a execução do Orçamento Geral da União para 2012. Haveria insuficiência parcial de recursos livres para a geração do superávit primário, e também para atender despesas discricionárias do orçamento fiscal. A não aprovação da proposta poderia comprometer a qualidade do gasto público e a obtenção da meta de superávit primário, a execução das despesas discricionárias do orçamento fiscal e do Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, PAC, fixadas em 2012 em 81,4 bilhões e 37,9 bilhões, respectivamente, também poderiam ser prejudicadas. A proposta, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados nos mesmos termos em que foi encaminhada pelo Poder Executivo. Isso mostra que, após exaustivos e aprofundados debates, chegou-se à conclusão, chegou-se a um consenso sobre a necessidade de prorrogar o mecanismo da DRU. No Senado Federal, proposta de idêntico teor foi aprovada na CCJ, aqui nesta comissão, aqui nesta CCJ, em que pese o voto em separado do senador Randolfo Rodrigues. Em sua análise, é alegado que o relatório aprovado seria contraditório ao dizer que a DRU não prejudica a Seguridade Social. O que é mostrado, senhor presidente, senhores senadores, é que em 2010, a maior parte dos recursos desvinculados à Seguridade Social retornou a esse orçamento na forma de aportes do Tesouro Nacional. Já para 2012, conforme demonstra o relatório do deputado Daí Cunha, essa tendência se consolida. O relatório diz: a proposta orçamentária de 2012 prevê que serão desvinculados 53 bilhões do orçamento da Seguridade Social, mas este remanejamento de recursos via DRU é compensado com a transferência de 66 bilhões do orçamento fiscal, recursos de livre aplicação, para o da Seguridade Social. Portanto, o relatório aprovado pela Câmara dos Deputados corrobora a posição técnica do relatório aprovado nesta CCJ do Senado Federal a partir dos dados da proposta orçamentária de 2012. Ademais, senhor presidente, cabe reiterar que a não prorrogação da DRU seria um complicador para a administração orçamentária e financeira da União ao reduzir os graus de liberdade na alocação dos recursos, o que tornaria a execução do orçamento bem mais rígida. Portanto, a DRU permitiria maior flexibilidade na condução da política econômica e financeira nesse contexto de incerteza. Estou convicto de que se trata de instrumento importante para termos maior tranquilidade no esforço do equilíbrio fiscal e na execução de programas prioritários do governo, condição indispensável para avançarmos no crescimento econômico sustentado e na eliminação da pobreza extrema. Pelo exposto, senhor presidente, nós somos, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da PEC 114 de 2011. Este é o parecer.
Para discutir, senhor presidente.
Obrigado, senador Renan Calheiros.
Para discutir, presidente.
Para discutir. Senador Álvaro Dias, conforme havia combinado na tarde de ontem, quando abri essa sessão, que só aceitaria, atendendo a uma solicitação do senador Demóstenes Torres e do senador Randolfo Rodrigues, eu só permitiria a leitura do relatório após a publicação no Diário Oficial do Congresso Nacional. Portanto, a matéria está aqui publicada e, por isso, eu retornei a essa sessão. Eu vou dar a palavra à Vossa Excelência em seguida, mas primeiro quero explicar que essa matéria já foi objeto de apreciação aqui nessa comissão e foi dado parecer na PEC 87, de autoria do senador Romero Jucá, que tem, inclusive, o mesmo teor da matéria que chega como PEC 114, oriundo depois de passar pela Câmara dos Deputados. Então, como a matéria já é amplamente conhecida, a matéria já foi amplamente debatida, e essa comissão, senador Benedito de Lira, essa matéria já foi amplamente debatida nessa comissão. E, como tem o mesmo teor da matéria, eu vou dar a palavra à Vossa Excelência, mas vou, em seguida, encerrar essa sessão e vou dar prazo de vistas por 2 horas nessa matéria, porque matéria já amplamente debatida e conhecida nessa comissão. E, obviamente, ao encerrar, nós vamos contar o tempo do relógio e voltaremos abrindo uma nova sessão. Portanto, é necessário que os senhores senadores, para que a outra sessão seja aberta e não reaberta, porque essa é uma continuidade da de ontem, é preciso que a gente tenha quórum aqui, um novo quórum, e não mais o quórum que antecedeu a essa continuidade da reunião, tendo em vista que ela teve a sua abertura na tarde de ontem, e houve um levantamento, um questionamento, não foi uma questão de ordem, um questionamento feito pelo senador Demócio Torres e pelo senador Randolfo Rodrigues. Eu vou dar vista de ofício por 2 horas da PEC 114. Mas Vossa Excelência pediu a palavra em respeito a Vossa Excelência, ao mandato de Vossa Excelência. Senhor, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência e em seguida vou encerrar
Essa sessão. Senador,
senhor presidente, eu gostaria vista, também de ter a oportunidade da palavra.
Não, eu vou dar vistas e, portanto, eu vou dar vistas à matéria, portanto, não vamos debater a matéria nessa sessão, porque eu vou encerrar após ouvir o senador Álvaro Dias, que tinha pedido a palavra, e eu vim aqui, eu disse que concederia a palavra a ele. Em seguida, vou encerrar essa sessão e vou convocar para 2 horas depois do encerramento a outra sessão.
Primeiramente, senhor presidente, me parece que Vossa Excelência está inovando. Vossa Excelência concede vista sem que ninguém tenha solicitado vista. E me parece que isso é uma inovação.
Não, regimental, senador Álvaro Dias. Ao presidente cabe.
Pois eu estou solicitando vistas para superar.
Não tem problema.
Então, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência tem a palavra.
Eu não vou fazer o debate agora. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência.